Viver da Terra.
Olá, pessoal, eu sou a Marcela Diniz.
E eu sou a Fernanda Nardelli.
E esta é mais uma edição do Viver da Terra.
No último capítulo da série especial sobre a mandioca, vamos falar sobre o aproveitamento das hastes e folhas da planta.
Essas partes do arbusto possuem vitaminas e minerais que podem melhorar e muito a alimentação animal.
Mas para isso, é preciso retirar da planta toda a substância tóxica que ela possui.
Quem explica como fazer isso é o pesquisador da Embrapa, Joselito Mota.
O pesquisador vai falar também sobre a manipoeira, um líquido que escorre quando a mandioca é prensada e que pode contaminar o solo e a água se for descartado de maneira errada.
Mas, se tratado de forma adequada, pode se transformar em pesticida natural, biofertilizante e até sabão.
E hoje nós vamos, inclusive, dar a receita do sabão de manipoeira. Então, vamos lá, porque o Viver da Terra está imperdível.
Se farinha fosse americana, mandioca importada, banquete de bacana, era farinhada.
Pois é, pessoal, este é o último capítulo da nossa série sobre o cultivo da mandioca.
O pesquisador da Embrapa, Joselito Mota, foi nosso guia nessa viagem que agora está chegando ao seu final.
Nos programas anteriores, relembramos partes importantes da história da mandioca, desde o descobrimento do Brasil até os nossos dias.
Falamos dos altos e baixos das políticas de incentivo a essa lavoura.
Demos dicas para o agricultor que quer iniciar ou aperfeiçoar o seu plantio de mandioca.
E hoje, vamos falar da utilização da parte aérea da mandioca para a alimentação animal.
A parte aérea é formada pelas hastes, galhos e folhas, que possuem alto grau de vitaminas e minerais.
Com o tratamento adequado, é possível reforçar a ração de animais e ainda garantir o aproveitamento total do arbusto mandioca.
O pesquisador da Embrapa, Joselito Mota, conta que por falta de informação e também por medo de intoxicação com uma substância química contida na planta, muito produtor desperdiça a parte aérea da mandioca.
Joselito vai contar a partir de agora como fazer para retirar essa toxina e fazer bom uso das hastes, galhos e folhas da mandioca. Vamos conferir?
É uma prática ainda pouco conhecida. Isso porque a mandioca, ela tem, vamos dizer, um componente indesejável, né, que é o ácido cianídrico. E os produtores têm muito medo porque, às vezes, os animais entram numa roça de mandioca, principalmente os ruminantes, os bovinos, e aí há situações de intoxicação. Então se cria um medo muito grande em relação à parte aérea da mandioca e, por conta disso, há um desperdício muito grande, porque há uma relação mais ou menos de 1 para 1 na planta da mandioca. Enquanto o que está abaixo do solo, o que pesa o que está abaixo do solo, em pleno vigor da planta, é mais ou menos o que pesa a parte de cima. Relação de 1 para 1. Se você tem uma quantidade de raiz numa planta, que vamos dizer, seja de 5 quilos, parte aérea, mais ou menos, em pleno vigor, está com mais ou menos 5 quilos. 20% dessa planta você usa para novos plantios, que são as hastes, aquela justamente que constitui o tronco. E 80% da parte aérea, que são as ramas e folhas, normalmente são desperdiçadas e deixadas no campo. E aí você tem, há uma estimativa, considerando que o Brasil produz em torno de 26 milhões de toneladas de raiz de mandioca, que você tenha mais ou menos o equivalente em parte aérea. Considerando que 20% você usa para novos plantios, que alguns agricultores já a utilizam ainda de forma, vamos dizer, muito incipiente, nós podemos dizer que há um desperdício da ordem de 14 a 16 milhões de toneladas de parte aérea de mandioca, que poderia se constituir em mais carne, leite e ovos na alimentação animal e por aí voltar à mesa dos humanos, né, das pessoas.
E como é que é feito esse aproveitamento? O senhor falou que a folha também tem uma substância que pode causar intoxicação.
Perfeito. Esse princípio tóxico da mandioca, ele é desprendido da planta na medida que você faz o processamento. Quer dizer, se você até cheirar uma folha da mandioca, você não sente inconveniente algum. Começa a sentir no momento que você macera a folha e, aproximando do nariz, você sente que está volatilizando aqui esse princípio tóxico, que é o ácido cianídrico. Mas nós costumamos dizer, porque a pesquisa já provou isso, que é possível você amansar a mandioca brava. Como você amansa? Fazendo a trituração. Se você tem as raízes bravas, os agricultores procedem, muitas vezes na época da crise alimentar dos animais, eles pegam as raízes, batem num sepo, cortam em pedaços, né? Ou macera a raiz, expõe ao sol e aí faz volatilizar esse princípio tóxico. Com as folhas da mesma forma. Aí você pode, então, processar, passar numa picadora de forragem, ou mesmo pegar essas folhas, que são extremamente ricas, elas serem colocadas ao sol por 24 horas, de um dia para o outro. Então, há uma redução desse princípio tóxico do ácido cianídrico a níveis que não prejudica a alimentação dos animais. É bem natural que, quando se vai proceder à alimentação de animais que nunca comeram a parte aérea, que a gente não ofereça em grande quantidade, mas passe por um período de adaptação, dando quantidades pequenas de forma progressiva. Vai aumentando para que o animal desenvolva no rumen toda uma condição para fazer a digestão dessas folhas. Isso, esse procedimento, ele representa para os agricultores um ganho muito grande. Por quê? Porque a planta da mandioca, ela é como, a gente qualifica assim, como se fosse um Romeu e Julieta, um queijo goiabada. Mas enquanto a raiz é rica em energia, em carboidrato, quando você sai das raízes e sobe na planta, você vai diminuindo em energia e aumentando em vitaminas, proteínas e minerais. Quando você chega na folha, então, você tem uma riqueza extraordinária de proteínas. A proteína bruta da folha, só a folha, pode ir de 28% a 32% de proteína bruta. Aí você tem o cálcio, tem o ferro, tem a vitamina B1, B2, B6, a vitamina C e principalmente a vitamina A, que é uma vitamina muito poderosa. Das três que são consideradas mais importantes para o organismo humano e também animal, tem a vitamina A, C e E, é chamado de trio antioxidante. Mas das três, a mais importante é a vitamina A. E a folha da mandioca é extremamente rica. Para se ter uma ideia, você que está me ouvindo, enquanto a cenoura tem 1.100 microgramas de beta-caroteno, que é a provitamina A, em 100 gramas, a folha da mandioca chega a 3.000, ou seja, quase 3 vezes mais vitamina A do que a cenoura. E essa vitamina A, ela está presente nos vegetais amarelos, intensos, ou nos verdes profundos, como é o caso da folha da mandioca. Então é uma riqueza assim que você pode, naturalmente, com alguns procedimentos, você disponibilizar isso para a alimentação animal.
Poxa vida, eu estava pensando aqui, com tanta vitamina, o consumo humano não é indicado, não?
O consumo humano já se usa para determinadas iguarias muito, vamos dizer, muito regionais. Por exemplo, nós temos a maniçoba, que é como se fosse uma feijoada, que o feijão é substituído pela folha da mandioca. É macerada, entendeu? Se constitui um alimento bastante rico. Mas eu vejo que essa riqueza nutricional da folha da mandioca, ela poderia também, no plano da pesquisa, ser melhor investigada. Mas aqui as questões ligadas à pesquisa agrícola, elas obedecem justamente determinadas prioridades. E a mandioca não tem merecido essa prioridade em termos de outras linhas de pesquisa. Porque nós estamos falando, por exemplo, na folha da mandioca, mas nós poderemos, daqui a pouco, derivar um pouquinho para a gente falar também sobre esse princípio tóxico, que é um outro resíduo da mandioca, que é a manipoeira, o caldo de prensagem das casas de farinha. Vamos nos ater primeiro à folha, depois a gente vai fazer uma abordagem também sobre essa outra questão. Desta forma, você pode pegar a folha da mandioca e triturá-la numa picadora de forragem, essa mesmo chamada de forrageira, que se passa o capim na pia para a alimentação dos animais. Se passa, então, numa picadora de forragem e se expõe ao sol para desidratar. Essa desidratação, ela é feita em pouco tempo. Numa época de sol, com 3, 4 horas de sol, você tem esse material, faz uma camada bem fina, depois de picado, colocado num terreiro, encimentado ou numa lona, e aí esse material sofre a desidratação sem perder a sua coloração intensa, verde. Quer dizer, não é secar a folha para ela ficar como uma palha, aí ela perderia os valores nutritivos que ela tem. Mas ela é desidratada no nível que você possa manter a cor verde, ela fica bastante crocante, quando você aperta na mão, na hora que você pica o material verde, ele forma um bolo. Você abre a mão e o bolo está pronto. Na hora que você desidrata ao sol, por 3 a 4 horas de sol, na época de verão, aí você, na hora que aperta com a mão, ele se fecha, quando você abre, ele abre junto. É um indicativo de que está no ponto para você armazenar e ter uma ração bastante rica para você dar como um complemento alimentar aos animais, na época principalmente da seca, né, que é aquele período crítico que falta o alimento para os animais. Além desse procedimento, você tem isso aí chamado de feno. Feno de parte aérea de mandioca. Você tem também a silagem. A silagem já é um outro comportamento que você faz principalmente na época das chuvas. Você não tem sol para desidratar, aí o princípio é diferente. Ao invés de você picar e secar, desidratar, não. Você utiliza a própria umidade dele. Com a própria umidade, você, depois de picado, você compacta, se coloca dentro de um silo, pode ser um silo trincheira, pode ser um plástico comprido, né, que você compacta para você permitir a saída do ar. Porque o princípio básico da silagem, o processo de fazer a silagem, é você eliminar o ar contido porque quem transforma o produto são bactérias anaeróbicas, ou seja, elas vivem num ambiente sem ar. Aí por isso a gente, o procedimento, a qualidade de uma silagem, ela depende da rapidez de algumas práticas. Colher, picar, compactar e fechar, lacrar o silo. Aí depois de 30 dias você poderá abri-lo, ou 60, ou 90, ou 120, quer dizer, deixando sem o risco de que animais venham a furar um plástico, se ele é de plástico, sem haver contato com o ambiente externo. Aí você tem um material bastante rico, digestivo, muito apreciado pelos animais, especialmente pelos ruminantes, como o carneiro, a cabra, o boi. Porque aí tem também uma diferenciação interessante. É que quando você tem os animais muito ricos em fibra, como é o caso da silagem, que também você junta as hastes. Juntar as hastes na hora de picar o material é até positivo, porque você tem açúcares e favorece a fermentação da silagem. Mas aí, tendo fibra, quem digere a fibra com facilidade são os que remoem, os ruminantes, como o carneiro, a cabra, o boi. E se você tem, no caso do feno, com a silagem, o ideal é que você use as hastes, porque tem os açúcares e favorece a fermentação. Mas se você está usando, vai fazer um feno, e você quer usar, por exemplo, para animais monogástricos, como o porco, a galinha, né, o cavalo, aí você usa a parte mais tenra, mais nova, das folhas e ramas. Aí ele fica verdinho, desidratado, e se constitui um alimento de melhor digestibilidade para os que não têm o rumen, os que não são ruminantes, os monogástricos. Aí você tem uma riqueza, um valor nutritivo muito bom. Os cavalos, eles revelam muito, porque por causa da vitamina A, revela também do pelo brilhante, entendeu? Com aparência de um animal saudável. É extremamente importante. Os animais que consomem a parte aérea da mandioca são animais também que se veem imunizados de carrapato, porque o ácido cianídrico, o princípio tóxico, mesmo numa quantidade pequena, de repelente para o carrapato.
Então vamos só reforçar para o nosso ouvinte.
Vamos lá.
Os processos. Quando tiver sol, ele faz o feno, 3 a 4 horas de sol.
Depois de picado, exatamente. Ele vai, quem vai dizer a ele é no momento que ele aperta na mão e que ele se abre junto. Ele chega a ouvir assim um pequeno trincar. Sim. Assim do material que está realmente desidratado.
Certo. Sem ficar amarelo, sem ficar...
Não, ele fica, continua verdinho com o mesmo aspecto. Aí você, na hora que coloca o sol, você remove ele, pega um rodo, um ancinho de madeira, e você vai removendo para que dê uma desidratação uniforme.
Certo. E no caso da silagem, é para quando não tiver com período de sol.
Exatamente. Ou se ele tiver muito volume, ele pode também fazer até uma silagem mista. Pode usar a parte aérea da mandioca, pode usar o napier, pode usar as raízes de mandioca desidratadas ao sol, são chamadas de raspas. E você faz, então, um silo misto, que você tem riqueza em proteínas e minerais e também em energia, que é o caso das raízes da mandioca desidratadas ao sol.
Sim.
Que são desintegradas também, só que em outro tipo de equipamento, que a gente chama de raspadeira, como se fosse filete com batata frita.
É bom procurar também quem não domina a técnica de silagem, procurar a...
Claro, a assistência técnica. É muito importante que procure justamente um agente de assistência técnica, alguém que possa dar orientação para que ele faça adequadamente.
Já que está envolvido em um princípio tóxico, né?
Exatamente, mas o processo de passar na picadora de forragem já faz a eliminação desse procedimento, não há risco.
Então a silagem é somente para deixar no ponto do animal comer.
Exatamente, a silagem ela é compactada. Enquanto o feno é exposto ao sol para desidratar, a silagem é mantida às condições de umidade dela. E se você mistura, por exemplo, com a raiz da mandioca desidratada, aí você tem então um produto que vai aumentar o teor de matéria seca, por causa da raspa, da raiz desintegrada e desidratada também ao sol.
No próximo bloco, nossa conversa com o pesquisador da Embrapa Mandioca e Fruticultura Tropical, Joselito Mota, continua.
Vamos falar, entre outros assuntos, sobre a manipoeira, o principal resíduo da prensagem da mandioca.
Fique com a gente que o Viver da Terra já volta.
Estamos apresentando Viver da Terra.